Sejam bem-vindos, visitantes do Clumense, a mais um podcast do site, primeiro programa de 2011. E dessa vez, na verdade, já faz muito tempo que nós estamos sem gravar nenhum programa, né? Os visitantes pediam pra gente mais programas, só que a gente nunca ainda teve a oportunidade, então não tinha muito assunto pra comentar, né? Mas agora, você acha que nós íamos ficar sem gravar um programa pra comentar o trailer de Harry Potter e as Brigas da Morte, parte 2, que lançou no final de abril aí? E a gente, aqui da equipe, precisava comentar e dizer se não gostou, o que faltou, que... É, enfim, falar tudo o que nós achamos e que nós esperamos, que também deve acabar acontecendo na divulgação do último filme nos próximos meses. É, eu tô aqui conversando hoje com a Verônica Petrelli.
Olá, gente!
A Verônica também vai dar um relato aí, breve, aí pra gente... Sobre como é que foi a experiência dela no parque de Harry Potter, que infelizmente só ela que tá participando hoje, que participou, vale, né, Vê?
É, vale a pena, todo mundo tem que conhecer, muito legal.
Também estamos falando com a Aline Rodrigues.
Oi.
O Enoch.
Fala, galera.
E Diego Novaes.
Opa, pessoal.
E para representar os visitantes do site, estamos aqui com o Robson Eduardo.
Oi.
E, né... Nós conhecemos ele bastante tempo, visita bastante o Clumência e também é bastante conhecido por outros visitantes por ser membro da comunidade Ansiosos para Sempre no Orkut. Então vamos já começar o programa, né, querendo saber, lógico, sobre o trailer de Harry Potter. Tem alguém aqui que não gostou do trailer?
Eu.
Por quê?
Porque eu acho que o trailer, ele tenta vender o filme como um filme só de batalha, só de game. Guerra, é aquele confronto, tipo, Harry e Voldemort vão passar o filme todinho duelando, e o filme não é só isso, a trama não tem só isso, ela tem outros pontos, ela tem emoção, ela tem o clímax, que é a emoção de Harry em confrontar todo o seu passado, toda a sua história, para chegar ao final de tudo. E eu acho que o trailer, ele tenta vender uma imagem que não é certamente a imagem que o fã de Harry Potter sabe que o livro passa, entendeu?
Mas você não acha que falou eles fizeram bonito, isso pra não colocar muito spoiler no trailer?
Não que seja muito spoiler, porque com o trailer...
Não, pra não colocar spoiler, entendeu? Colocar as cenas de batalha que a gente já sabe, obviamente, que vão acontecer, inclusive o pessoal que não leu o livro, pra não colocar spoilers do que vai acontecer em relação às outras relíquias, as outras Horcrux, enfim.
Bom, como se trata de um teaser trailer, eu acho que... Para eles, fazer isso foi atingir a um público maior do que os fãs, entendeu? Eles querem atingir toda uma camada de espectadores e simplesmente causar a impressão de que o filme vai ser épico por ser uma grande batalha. E para mim, isso não é.
Mas eu acho que isso já era esperado também, né? É. Sempre é esperado, né?
É, e todos os trailers que a Warner divulgou até agora, mesmo mostrando as duas partes, eles sempre mostravam, assim, The Final Battle, né? Mas realmente, eu acho que assim, o teaser trailer é mais uma sinopse do filme, né? Tem que... Porque se assim, pensa que você não é fã, você vai ver aquele trailer, você não vai entender nada que tá falando naquele trailer.
É, isso é verdade, a pessoa não entende nada.
Sabe? Até fã olha aquele trailer, vê, só sabe que é, no começo, só sabe que é Harry Potter por causa da trilha sonora, não é verdade? Porque mostra uma pessoa caminhando de costas que você não sabe que é o Snape. Mostra uma coroa que você não sabe, que é uma Horcrux. Mostra duas meninas que muita gente também, mesmo fã, não sabia que era a Lirian e a Petúnia, né? E aí depois que aparece o Voldemort, que aí você fala, nossa, realmente...
Mas eu gostei dessa estratégia.
Não, eu achei ótimo pra mim. Como
Foi uma das melhores partes do trailer.
Achei que ficou muito emocionante, mas eu acho
ficou
que...
Ficou muito bonito.
Assim, o intuito de trailer, assim, que era... Assim, mostrar a história que eles vão exibindo, mostrou. Acho que foi uma coisa muito, sei lá, não posso
muito jogada.
É, não posso dizer que foi vago, porque eu achei que ficou muito legal. Achei muito, muito assim, mostrando, sei lá. Primeiro que, assim, eles mostram que só a trilha sonora já dá pra você saber que é um trailer de Harry Potter. Você não precisa aparecer logo no começo, assim, o personagem, sabe? Mostra que é uma coisa muito mais importante.
Mas, assim, posso falar uma coisa? Eu achei que, assim, todo esse tempo de Harry Potter que eu gosto e que eu acompanho os filmes, foi o único trailer que me deu o maior frio na espinha e que eu chorei assistindo, meu.
Ah.
Foi o único trailer que me deu aqui. Sim, eu não sei se é porque a gente tem essa sensação de que tá acabando, que é o último filme, e agora a gente se dá conta disso por conta da batalha que a gente vê.
Eu acho que é.
Eu acho que é. Quando você vê o último, que é o último filme. Nossa, pode falar, Tietchan.
Então, se você pega os vídeos que os fãs colocaram no YouTube sobre a reação enquanto assistiam o trailer, vocês vão ver que todos eles meio que se empolgam, como pelo menos eu nunca vi em alguma determinada parte do trailer. No caso, é aquela parte que aparece a Hermione abraçando o Harry, e a música acho que atinge o ápice maior. Eu, pelo menos, achei esse trailer assim, de como o trailer, por si, foi um excelente trailer, como história, como o Enoch já falou aí, também a Verônica, falhou, mas eu acho que às vezes é bom dar uma segurada, porque é tanta coisa importante no filme, tanta coisa importante pra ser falado, que qualquer coisinha que eles colocam, não sei, pode estragar. Eu acho, minha opinião.
Também concordo contigo. Eu concordo contigo, porque assim, o trailer em si está muito bom, mas também concordo em parte com o Enoch, que nem faltou mais conteúdo, assim, e tal. Mas, como volto a concordar contigo, porque se colocar um pouquinho que seja, assim, às vezes pode estragar, mesmo que seja um pouquinho só da história, mas sei lá, eu gostei sim do trailer.
Eu gostei também. Gente, eu surtei vendo o trailer. Eu olhei e falei assim, muito gente, bom. Que trailer sensacional, tá sensacional, meu. Eu me arrepiei inteiro. Eu fui ligar pra minha mãe e falei, mãe, você já viu o trailer do Harry Potter? Tá muito foda, não sei o quê. Meu, eu surtei. Foi o único trailer, assim, que soltaram que eu falei. Não sei se é porque, que nem eu falei já, tá chegando no final, a gente tá com essa expectativa imensa, mas pra mim foi meio bacana.
Assim, eu gostei do trailer, gostei muito do começo, assim, achei que foi muito emocionante. Gostei do final também, achei super legal também mostrar a batalha e tal, mas assim, posso estar falando bobagem, mas eu senti que faltou, por exemplo, nas fotos promocionais do filme, eu vi muito o Neville, achei que ele vai ser um personagem fundamental, e no trailer eu não vi, então achei que faltou um pouco também.
Quer dizer, ele aparece, vamos lá, pessoal,
ele aparece muito pouco, assim, pro tanto que deram de tempo pra batalha, vamos dizer.
Você só consegue ver o Neville se você estiver vendo em HD, porque ele fica sempre lá no fundo, luminoso.
Pois é. E nas fotos me passou uma sensação de que, nossa,
ele vai resolver os problemas.
Caramba, né? Em relação aos efeitos especiais do trailer, o que vocês acharam?
Nossa, sensacional.
Eu achei muito bom, aquela estátua ficou muito legal. Tipo,
cara, nossa, aquela parte da... Meu.
Perfeito.
É muito legal porque, assim, você tem uma hora que tá mostrando, assim, uma panorâmica do castelo e todo mundo lutando. Se você para naquela parte, você consegue ver muitos elementos que são citados no livro mesmo. Você vê o Grope, você vê os gigantes, você vê as armaduras. Você vai ver várias coisas que realmente são citadas, assim. Muito o Grope eu consegui ver, então foi muito legal. Dá aquela nostalgia mesmo.
Mas, assim, por exemplo... Eu vi um pessoal criticando a flor que aparece na mão da Lily. Eu não vi erro ali. Com efeitos especiais, não tem muito a queixar nunca.
E é uma cena bastante fiel ao livro, a da flor. Eu acho que se criticarem, sim, seria criticando de mau gosto, assim, na minha opinião.
Também acho.
Né?
E assim, uma coisa que o pessoal tava comentando, que não gostou, que não entendeu, achou desnecessário, mas na minha opinião, assim, é que a gente não assistiu o filme, não dá pra saber, né? Mas a cena que o Harry tá lá, come on, então, de que ele abraça o Voldemort e eles caem no penhasco, eu achei que ficou legal, achei que, tipo, deu um clímax no trailer, principalmente pro trailer, ficou muito, muito legal.
Pro trailer ficou legal, mas pra história eu não gostei, sinceramente, eu não gostei, não sei vocês.
Eu acho que filme ele, eu penso assim, que nem eu pego como exemplo a Batalha do Dragão no quarto filme, que eles, no livro, duram uma página e no filme eles estenderam pra ficar daquela forma. Eu acho que a batalha foi da mesma forma. Eu acho que, não criticando o que a J.K. Rowling fez, da forma que ela fez de modo rápido, assim, mas acho que no formato de cinematográfico mesmo ficou melhor estendido, assim, do jeito que eles fizeram, mas
não sei quanto a vocês. O que a gente viu lá nos comentários dos test screenings, tem muito mais perseguição Harry e Voldemort na Batalha de Hogwarts do que no filme. Na verdade, perseguição de Harry e Voldemort, a luta entre os dois. No livro, é a hora que o Harry levanta lá, fala, mostra que tá vivo, né, dá o Expelliarmus, uma Avada Kedavra ricocheteia lá e acontece isso, né? Aí isso acaba acontecendo, porque a batalha de Hogwarts mesmo não é o Harry contra o Voldemort.
Sabe o que eu acho? Pode falar, Hobbs.
Não, eu disse que é a batalha geral mesmo, não pode.
então, mas eu acho que assim, pra filme, não ia ser legal a batalha final, a batalha final, a batalha final, a batalha final, e no final vai ser só tipo um Avada Kedavra contra um...
E um Expelliarmus.
É, tudo bem, mas assim, eu acho que agora que você comentou, eu prestei atenção, é verdade. Pode ser que assim, eles tentaram amenizar uma falta de confronto entre Harry e Voldemort ao longo dos outros últimos filmes, que assim, deveria ser bem mais intenso, né, eu acho. Porque, por exemplo, no início de Relíquias da Morte, na parte 1, o Voldemort tá sempre atrás do Harry, ele recebe mensagem de um comensal falando, ó, nós encontramos o Harry, e ele vai lá todo feliz atrás, aí ele percebe que quando ele chega lá, ele nunca encontra. Que nem aquela parte da Nagini, que era pra ele encontrar, pra ele chegar até o local, e ele quase pega o Harry e Hermione, não existe essa parte. Então eu acho que eles estão tentando colocar uma relação Voldemort e Harry no final, nesse último filme, pra tentar...
Mais intensa.
É, exatamente, mais intensa pra tentar curar essa falta nos outros filmes também, né? Pode ser também isso.
Eu tenho uma opinião assim, por exemplo, em Cálice de Fogo, na parte do cemitério, que ele, sem a varinha, ele consegue, tipo, já desarmar o Harry, fazer tudo que ele faz. E acho que ele consegue, sem a varinha, fazer o Harry, tipo, cair no chão, se contorcer, e agora no sétimo, ele tá cara a cara com ele, e meio que não consegue... Ele deixa, tipo, o Harry soltar ele no penhasco. Não, não criticando isso, mas eu acho que o Harry não tem poder suficiente pra não, vencer ele.
Isso assim. Realmente. Tipo, não, primeiro, que o que eu acho mais ridículo, em foto, logo no primeiro trailer, quando aparece o Voldemort perguntando, why do you live? Meu, ficou muito Hollywood.
Naquela hora,
porque naquela hora, se eu fosse Voldemort, eu já teria matado o Harry.
Exatamente.
Que, tipo, você pô, tá lá tá... se matando
porque
pra...
Porque você vive...
Você tá lá se matando pra querer matar o Harry, e aí você agarra o Harry, e aí você não mata ele. Né? E aí você tá lá de novo, né, confrontando o seu inimigo. E aí o Harry, eles começam a conversar, né, e aí ele pega abraço, pobre.
Não, porque eu fiquei sabendo que no próximo trailer vai ter uma cena que o Harry fala... Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de chá.
Não é de chá, Diego, é de café.
É, informação exclusiva.
É porque
agora.
O Voldemort é mais quente, né? O Voldemort é britânico.
Britânico, lá até
chá. Aí o Voldemort. O Voldemort, como resposta, vai fazer. Yeah!
Yeah! Mas olha, uma coisa que eu tenho pra dizer é que a Warner, ela conseguiu, quer dizer, os produtores, eles conseguiram compensar esses diálogos, essas perdas, né? Porque, pra mim, isso é uma perda. Colocar Harry e Voldemort dialogando em cima de uma torre é, tipo, é o cúmulo, né? Só que eles conseguiram compensar isso com muitas cenas de duelo. Os dois vão duelar muito, né, nessa batalha. Eles vão estar, tipo, andando pelo castelo, andando pelas escadarias e duelando juntos, entendeu? E tudo acontecendo, só que só eles dois duelando. Sim. Então, eu acho que o fã, o espectador em geral, ele vai conseguir atrelar tudo isso e se envolver na batalha de uma maneira magnífica. Foi genial a maneira como conduziram isso.
Agora, gente, posso mudar um pouco de assunto mais ainda no trailer?
Sim.
O que foi aquela... Porque, assim, não no trailer, na verdade, mas naquelas fotos que foram divulgadas, aquelas promocionais lá, aquelas... Que saíram aquelas montagens da Zezel, sabe?
Sim.
O que é aquela cena da Trelawney com a Padma, ou a Parvati?
Elas estão na sala precisa, onde os alunos estão escondidos, e ela tá lá conversando. Foi isso que eu entendi, pelo menos quando eu vi a foto.
O que eu achei legal dessas fotos é que mostra uma foto que mostra, tipo, indica, assim, que... É, você vai chegar vendo o filme e você vai se emocionar com coisa tão boba. Por exemplo, você vai estar assistindo o filme e vai aparecer um ator que você não vê há tanto tempo. Meu, é aquela foto assim do Slughorn, da Sprout e do... Quem mais tá no... E o Flitwick, né? A hora que você olhar pra Sprout lá, você vai falar, nossa, que legal, eles colocaram a Sprout, tipo, por um momento besta, sabe? Então, às vezes, você...
Mas vai passar todo um filme, né, na cabeça da gente.
Lógico, vai... Quem é fã vai se emocionar só de ver a atriz lá participando do final, entendeu?
Tem que ver se eles não vão cortar, né, amiga? Que, né? Teve gente que eles contrataram só pra fazer Relíquias da Morte Parte 1 e não apareceu nem nas cenas deletadas do DVD, né? Então... Enfim.
É, e também tem o Olivia Wood, né, que apareceu no trailer.
Ah, sim.
Isso, tem o Olivia Wood.
Eu achei que ficou muito legal eles trazerem.
Ah, entendi.
Uma coisa que eu achei que eles estão dando muito foco durante o trailer e até mesmo na parte 1 é pra Helena Bonham Carter. Você vê que no trailer mesmo, o Voldemort, quando ele faz aquela bola de... que sei lá, aquela bola de magia que ele faz, não tem necessidade da Helena estar do lado, porque assim, a Helena ali, ela do lado estaria como se ela fosse o braço direito de Voldemort, né? E ali na... desde o primeiro trailer das duas partes, você vê que quando aparece Voldemort lá no centro da Floresta Proibida, você vê logo a Bellatrix ao lado, assim, então eles dando muito foco pra ela. Eu acho muito legal porque ela é ótima atriz, né?
Ela é uma ótima atriz, tá? Gente, aquela parte que... dá, só no trailer, um pouquinho que a gente vê, já dá pra perceber. Aquela parte que ela tá no em Gringotts mesmo, assim. A cara de assustada dela, a cara de Hermione, é muito nítida. Eu achei muito legal.
Mesmo. Gostei pra caramba.
Você vê como ela é boa atriz, né?
É, ela mudou completamente, assim. Você dá pra ver aquela cara toda imponente dela, não tá ali. É uma cara de assustada.
É Hermione mesmo.
Eu tô preocupada com a história do Dumbledore. Eu quero ver como é que eles vão contar e se vai ter mesmo, ou se eles vão simplesmente deixar de escanteio, assim.
Porque... foi legal as fotos. Aham. Uhum. É, não, as fotos, já aproveitando essa, Verônica, as fotos que saíram também que mostraram a caracterização do Aberforth, né?
Ficou legal. Dele. Ficou legal.
Ficou bem parecido com o Dumbledore.
Ficou bem legal, eu gostei. Eu acho que é nesse momento realmente que eles vão falar um pouco do Dumbledore, mas eu acho que vai ser bem superficial, assim. Mas,
acho que, se não me engano, foi no teste screening que falaram que deram pouca importância pra história dele. Não foi na hora de contar, assim, não falaram muito.
É, eu acho que exatamente, eu acho que é isso que vai acontecer também.
Também.
O meu maior medo mesmo é, assim, acabar a série e eles, esse último filme, na verdade, eles têm esse filme pra corrigir todos os erros que eles fizeram, né, com os filmes anteriores.
É.
Olha, mas eu não espero muita correção, não, viu, porque eu não sou muito adepta do David Yates também.
Nem eu.
Nunca gostei muito das adaptações dele, então eu não tô criando nenhuma expectativa. É lógico que eu vou amar o filme, vou chorar e tudo, mas não tô criando expectativa que ele vai compensar os erros e nada.
Eu acho que ele vai acabar fazendo um filme, assim, pelo que você pode ver, pelo trailer, pelas entrevistas, né? Não é, foi o trailer, vai ser só batalha. Não, o David Heyman comenta que só vai ter batalha. Todo mundo só comenta e fala que vai ter batalha. Só isso.
Exatamente.
Só da batalha.
Exatamente, tô com medo, muito medo disso, sério, porque o filme não é só
então,
isso.
Então, sabe, e aí eu acho que, assim, eles precisam... como esse é o filme final, eles precisam que o fã vai sair da sala, mesmo não fã, principalmente o não fã, ele vai sair da sala e vai falar assim, ah tá, eu entendi todo o que todos os 8 filmes quiseram dizer. Porque, meu, às vezes a pessoa termina o Enigma do Príncipe, acho que principalmente o Enigma do Príncipe, eles não entendem nada que tá falando o filme, sabe? E aí eles têm aí agora Relíquias da Morte parte 2 pra explicar a história do Dumbledore, pra explicar a Corça Prateada, logo toda a história do Snape, as Horcrux, o fato desse negócio das varinhas né, as Relíquias da Morte. Eles têm que explicar também, tipo, esse negócio do Harry ser o maior Crux e tal, que no livro mesmo já fica confuso, imagina no filme eles precisam.
Ficar subentendido.
Eu postei um tópico lá no Ansioso, tipo, é um errinho bobo de adaptação, mas tem quem percebe. Por exemplo, no trailer mostra a cena do Snape visitando Godric Hallows, né? Na noite em que a Lilian foi assassinada, né? Então, aí, tipo, se você parar pra pensar nisso, ela foi assassinada em um ano onde o Snape tinha 21 anos. E no filme eles colocaram Alan Rickman normal, claro que... Isso, claro que pro fã, talvez ele prefira ver o Alan Rickman, porque já tá acostumado, vai sentir mais emoção com ele. Mas é um errinho um pouco de adaptação que ele tem 20 anos nessa cena e colocaram o Alan Rickman com 50, 60, mas eu preferi, na minha opinião, ver o Alan Rickman, mesmo assim.
Não, lógico, eu também
acho. É, mas é estranho, é muito estranho.
Fica meio assim.
Eu acho que...
Linha do Tempo, ele sempre é raro. Ordem da Fênix, o filme é feito em... Ordem da Fênix é 96, né, 95.
É, eles nunca deram muito valor.
Aí o Harry chega lá na casa com o Duda doente lá, né, por causa dos inventadores. Aí a Petúnia tá vendo previsão do tempo em HD numa tela de LED. Muito.
Olá.
Jogando Xbox.
Mas já que você tá falando do Alan Hill, tá lá o experimentador Kinect, né? Já que você falou do Alan Hill, eu acho que uma coisa que foi muito legal... do trailer, que eu acho que eles vão fazer no filme também, eles deram muito foco pro personagem. Meu, o trailer começa com ele, né? E normalmente, nos filmes anteriores, o Snape mal aparecia nos trailers, né? Só em Enigma do Príncipe, que lógico, ele tinha que aparecer. Mas eu acho que tá muito legal, até porque a parte mais, assim, não posso até dizer emocionante, porque eu acho que o filme inteiro é emocionante, mas a parte mais, assim, que você se surpreende, né? Fica surpreso com o que acontece, que você... É, uma parte que dá realmente bastante emoção mesmo, vai, pro fã, é a história do Snape, a Corça Prateada e tudo mais, né? A lealdade, a Dumbledore e tal. E parece que realmente isso eles vão acabar fazendo, né?
Eu, assim, eu tava pensando em como que eles vão, na verdade, tava maquinando, assim, como que eles vão apresentar as próximas Horcrux, como é que eles vão descobrir o que, que é o quê, sendo que nada foi falado até então, né? Porque no livro a gente sabe que já em Enigma do Príncipe, o Harry já sabe quais Horcrux ele tem que procurar. No caso do filme, a gente não tem nem, o pessoal que não leu não tem nem ideia de quais Horcrux são essas, né? Aí eu tava imaginando como é que vai ser isso. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu acho que, assim, a partir do momento que o cabelo da Bellatrix cai na Hermione, a Hermione utiliza isso pra entrar no cofre dela, e ao entrar no cofre eles descobrem que lá tem uma taça de Helena da Hufflepuff, aí sim ela vai começar a se tocar, falar, poxa, já teve um medalhão de Slytherin, agora a taça dela, então provavelmente vai ser alguma peça do diadema da Ravenclaw, no caso, né? Então eu acho que ele vai ser muito por dedução, assim, sabe? Não vai ter uma luz que diga, que nem teve o Dumbledore no sexto livro que falou. Eu acho que eles vão muito por dedução nessa parte. Eu acho que é isso que vai acontecer. Não sei o que vocês imaginam, assim.
É, eles cagaram a história do sexto livro, né, gente?
Porque assim, a gente até entende, eu entendi, vai, o argumento deles até, de que fazer um filme baseado só em memórias é muito complicado.
Não, mas
porque
aquela parte...
Porque o sexto livro inteiro é praticamente são memórias.
Não, assim, acho que a J.K. Rowling, eu acho que ela também pecou um pouco nisso. Ela quis fazer um livro de ação e um livro de história. Então, Enigma do Príncipe foi o livro que te dá a base pra você entender Relíquias da Morte, e Relíquias da Morte é o livro final. Eu acho que ela
Exatamente.
Pecou um pouco nisso. Mas de qualquer forma... eles estão fazendo uma adaptação. Então, o erro da J.K. Rowling, eles têm que corrigir, não piorar.
Mas eu não achei um erro
não,
isso.
Eu
achei
que é
válido.
Eu acho que é um erro, porque... Ficou assim, no sexto filme inteiro, eles estão tentando destruir um objeto só. E aí, na Relíquias da Morte, eles destroem todos os restos. Mas, enfim, a gente tá falando do filme aqui. E eu acho que, assim, no Enigma do Príncipe, ficou ridículo a hora que o Harry e o Dumbledore vê a verdadeira memória do Slughorn. O Dumbledore explica em 30 segundos sobre as Horcrux.
Não, e tipo, ele vai falando, o Harry vai tipo cortando ele, como se ele já soubesse, e tipo, o anel, isso, sabe? E a espada,
sabe?
Isso aí.
Parece que eles estão lendo o script dele, sabe? Tipo, o anel.
Exatamente.
Não, sendo que no livro é uma super explicação, que leva várias páginas, e ele explica o porquê, e ele fala de várias características do Voldemort que vão auxiliar o Harry no futuro pra combater ele, né? É uma coisa muito mais complexa, né? Que acaba gerando um buraco pro próximo filme. Então eu acho que eles vão consertar dessa maneira, assim. Super papum, que nem já aconteceu em todas as outras vezes.
Então, falando em Enigma do Príncipe... Pode falar.
Não, agora vocês estão falando de coisa rápida. Eu já pensei na cena, tipo, quando ele vai lá pra King Cross com o Dumbledore, né? Tipo, ele vai abrir os olhos e o Dumbledore falar... Pode voltar, menino. Aí ele já volta, entendeu?
Vai ser tipo isso. Oi, Dumbledore. Oi, Harry. Tchau, pode voltar.
Você foi corajoso, volta lá. Traz um Big Mac pra mim.
Sor Crux já morreu, pode voltar.
Então, falando em Enigma do Príncipe, eu queria perguntar pra vocês, porque é uma impressão que eu tenho. Como no filme a gente não teve nada assim de batalha, vocês acham que eles vão querer colocar tudo agora no último filme?
Certeza.
Toda essa perda que teve pra gente?
Certeza.
Acho que sim.
Porque é o que eu penso.
Com certeza.
Até porque eu imaginava um negócio bem menor no livro. No filme você vê aquela galera, aquele exército gigantesco e tudo super engrandecido, assim.
Quiseram gastar dinheiro nisso, né? Porque...
Porque assim, no livro são batalhas assim, locais, assim. Sim. É um duelando com o outro, uma coisa ali, outra coisa ali, coisas acontecendo, várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? A gente vê no livro, por exemplo, nem mostra a cena do Rony e da Hermione indo pegar o dente do basilisco, enquanto isso o Harry tá indo buscar o diadema, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. No filme parece que a batalha é tudo junto, e a galera toda junta, reunida, e todo mundo junto, parecendo aquelas guerras gregas, assim, sabe? Então ela dá uma sensação de grandeza muito grande, assim, muito grande, né?
Uma grandeza muito grande, né, Verônica?
Uma grandeza muito grande, mas é grande mesmo. E aí, Hobbs, o que você acha?
Nossa, muito boa. Não, então, porque realmente você só imagina aquelas batalhas pequenas, não pequenas, assim, digamos também, mas pessoa contra pessoa e tal, aí você vê aqui, você imaginar uma coisa, agora você vê tudo aquilo, assim, enorme, a imensidão de como realmente tudo vai acontecer, é muito bom. Muito
ah,
legal.
Demais.
É muito.
Verdade. Eu acho que é muita coisa da pequenez da nossa mente, assim, sabe? Como a gente imagina tudo pequeno, e aí quando a gente vai ver... Eu lembro do primeiro filme, meu, que eu imaginei o salão principal, assim... Super singelo, super pequenininho, assim, a gente vê no filme aquela coisa gigantesca, super legal, bonita, grande. Então, acho que é muito... Eu não sei vocês, mas eu sempre imaginei as coisas menores do que elas são nos filmes.
Não, eu... Nessa questão de tamanho... Não sei, mas já viajei bastante nas coisas, assim, e no final não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado.
Acho que todo mundo, né? Todo mundo.
Nunca fui tão detalhista, assim, com um cenário, essas coisas assim. Sempre imaginei algo mais simples e no filme, tipo, o Ministério da Magia, pra mim, nunca foi algo tão extravagante como aparece no filme.
É, pra mim também não.
Pra mim também não. Mas, enfim. Eu acho que, assim, o que vocês vão querer falar agora? Eu queria comentar um pouco do que eu vi. Eu não sei quem tem Blu-ray aqui, quem comprou Blu-ray.
I do.
Então tá, seu chique. Desculpa aí. Então, eu acho assim, que você teve uma hora no podcast que você comentou da questão de explicar mais coisas pra que a pessoa, mesmo a pessoa que não seja fã, quer dizer, não tenha lido os livros, consiga entender que aquilo foi um resumo de todos os filmes. Eu acho que assim, naquele Maximum Movie Mode que a gente pode ver no Blu-ray, eu acho que eles acabam resgatando muita coisa que eles não falaram em nenhum
muito
filme.
Muito legal, concordo plenamente.
Então eu achei muito legal, assim, pra quem tem Blu-ray ou pra quem não tem e tá a fim de comprar, vale a pena, principalmente pra quem não leu o livro, porque eles explicam muitas coisas que não foram faladas ao longo do filme. Por exemplo, quem que fez o mapa do Maroto, que aconteceu em tal cena que é falado no livro.
A história do anel que o Dumbledore destruiu tem também.
Isso, a história do anel, como é que ele destruiu. Então, assim, dá um complemento muito bacana pra quem não leu, assim. Eu acho que isso ficou legal, apesar eles acabaram curando essas falhas de que não foi abordado nos filmes.
E uma coisa que, assim, eles mostram um anel que da Pedra da Ressurreição, né?
Uhum.
No Maximum Movie Mode, pra quem não assistiu, eles mostram lá um anel e o símbolo das Relíquias da Morte. Então, assim, quem tem o Blu-ray já vai saber, né, se deduzir, que ali aquela é a Pedra da Ressurreição. Então, assim, eles deixaram... Foi muito legal esse Maximum Movie Mode, não só, assim, pra você saber detalhe técnico de cada filmagem e tal, que também é uma coisa muito legal de se ver.
Isso é bem bacana mesmo.
Mas também a história ficou, tipo, assim, o que às vezes pode ter ficado confuso pra quem assiste o filme, quem assiste Maximum Movie Mode fica tudo explicado, entendeu?
É verdade, muitos buracos foram explicados, isso foi legal.
Acho que foi muito legal. Mas agora, né, já que já comentamos a nossa opinião do trailer, estamos chegando aí, né, 2-3 meses aí pro lançamento final aí, dia 15 de julho. E o que vocês estão esperando aí nessas próximas semanas e meses aí?
Assim, a Warner, com certeza, na última semana de maio, já no começo de junho, ela vai começar a veicular os comerciais de televisão nos Estados Unidos. E a Warner, ela tem a mania agora de lançar simultaneamente na internet esses comerciais em alta definição. Ou seja, tem muito material para vir, ainda tem o pôster internacional, ainda tem banner do filme, ainda tem muita foto para ser lançada.
Pôster individual, pôster de ação, pôster
ponta-cabeça, pôster quadrado, pôster...
Isso é uma coisa que me deixa extremamente irritada, porque se eles liberassem uma coisa de cada vez, a gente ia criar aquela expectativa, ia ser super legal. Não, eles lançam tudo, vomitam na gente tudo de uma vez... Não, mas é verdade.
Não, isso é verdade.
Eles jogam tudo de uma vez em cima da gente, o marketing. Você não tem tempo de apreciar, vamos dizer assim, cada coisa.
Isso é verdade, mas a estratégia é o seguinte, por exemplo, saiu o trailer na semana passada, o pessoal comentou, acabou, entendeu? Tem que ser uma coisa, como vai faltar tipo um mês e meio pro lançamento, eles precisam que Harry Potter tenha aquela sua ascensão de opinião, todo mundo comentando, todo mundo aquele... Nossa, vai lançar, você falando viu o pôster no cinema, você viu o comercial na televisão, você viu o novo trailer, você viu o especial da SBT, tipo, que fica muita coisa junta, aonde você vai, você indo em São Paulo, você vê nos termômetros os pôsteres do filme, você vai no cinema, você vê o pôster, você vai assistir um filme, você vê o trailer. Então, assim, aonde você vai continuar pensando em... Você vai continuar pensando em Harry Potter, sabe? Porque não vai parar de ver isso e tal.
Ah, sim, mas eu acho que podia ser menos, por exemplo, jogar tudo junto. Podia ser uma coisa mais lenta, colocar uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu acho que eles jogam tudo de uma vez e a gente não consegue apreciar tudo. Sei lá, é uma opinião minha, assim. Eu não crio tanta expectativa com cada coisa.
É, eu também acho isso.
Eu concordo.
Só que...
Eu concordo... Então, eu concordo com a Aline, porque, por exemplo, normalmente eles lançam alguma coisa importante, depois eles param duas, três semanas, aí começam a lançar de novo. Aí vai chegando mais perto do filme, por exemplo, começam a sair aqueles especiais de televisão, eles começam a lançar toda a cena, saem umas 10, 11 cenas. E esse marketing, pelo menos das cenas, eu não gosto. Eu não sei se vai ser a mesma coisa com parte 2, eu acho que não devia.
Não, eu
também não gosto. Também, você viu tudo do filme antes de ir nos cinemas? Eu não gosto.
Eu sei que tem uma opinião diferente.
Isso quando não vaza, né?
Eu acho muito 36
minutos do filme.
Eu acho muito legal essas cenas, eu não acho que perde a graça.
Eu acho que perde.
Pra postar notícia de cena.
Meu, nem as cenas do Blu-ray, do Relíquias da Morte Parte 1 eu quis ver, meu. Imagine do filme novo, eu não vou querer ver nada.
Eu vou ver tudo.
Mas... Com certeza vão sair cenas, vão sair muitos vídeos dos bastidores e a gente tem que aguentar isso tudo.
Cenas eu não assisto nunca mais. Porque a cena do sete Harry, sete Potters, da parte 1, saiu a cena, né? E eu fiquei tipo, nossa, vai ter mais coisa. Eu falei, vou ver, né? Depois aí eles vão colocar mais coisas e totalmente igual, não mudaram nada.
Isso é verdade, gente.
Só tiraram a morte da...
A coisa mais ridícula de Relíquias da Morte parte 1, na minha opinião, foi a cena de Sete Potters. Os caras ficaram, desde a Língua do Príncipe até Relíquias da Morte parte 1, inteiro falando
dessa cena.
Nós gastamos
dinheiro. Nossa, mas eu gostei dessa cena.
Tem 50 segundos essa cena.
Sim, não, mas criou tanta expectativa...
Os cara...
Ah, mas eu gostei dessa cena, eu gostei pra caramba.
O que a gente postou de foto das filmagens dessa cena, que eles locavam um monte de sets, que teve muitos efeitos especiais, que ia ser o ação, que ia mostrar a primeira ação do filme, que ia ser em 3D, né? Porque antes ia ser em 3D.
Eu achei... Você assistiu, você viu o Maximum Movie Mode, eles explicando como foi feita essa cena? Eu achei animal, ou uma maneira como eles fizeram os efeitos especiais.
Também...
Eles gravaram cada ator fazendo uma careta, depois mesclaram com o do Daniel, eles tinham que ficar exatamente na mesma posição. Eu achei que ficou muito legal, pra quem olha, acha ridículo.
Não, essa transformação, sim. Apesar de, como o Robson falou, pareceu essa transformação inteira na divulgação. Então, pra mim, não teve novidade nenhuma na hora que eu vi aquilo também. Mas o que eu tô falando é na hora do voo, entendeu? Na hora do voo,
ridícula. Não, isso foi ridículo, aí sim, isso tudo bem. Concordo, então, achei que estavam falando na hora da transformação.
Isso eu concordo com você, acho que ficou muito bom, eles tiveram muito investimento nessa cena e tal, mas a cena da batalha mesmo...
Da batalha entendi, assim, isso realmente
todo
ficou
comercial,
um lixo.
Todo comercial do filme mostrava pelo menos uma parte da cena dessa batalha, sabe?
Uhum.
E aí, na hora que você chegou lá, você achou que ia ter algo a mais, na verdade...
Ah, não, é verdade, aí eu concordo, foi meio decepcionante. É igual a Aline Quadros comentou no outro podcast lá, tipo, o Voldemort se enroscando nos fios de alta tensão, né? Que é aquilo, né? Meu, nada a ver, essa parte realmente ficou zoada. A transformação dos Potters em si, dos atores em Potters, ficou bacana, mas a batalha no céu eu achei que ficou deixou a desejar.
Mas eu acho que ainda assim, nesses próximos 2 meses aí, nós ainda vamos ter muito vídeo, que nem eles fizeram ano passado mesmo, de retrospectiva. Eles vão querer, eles já estão querendo, né? Fazer uma coisa bem assim, bem pra mostrar o final épico, blá 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 blá. Então acho que ainda vai ter outros, vai ter uma divulgação um pouco diferente, eu acho.
É.
Vamos ver, né, Verônica, o que é que você achou realmente do mundo mágico de Harry Potter, como foi a grandeza que você viu lá, como eles conseguiram passar tudo que a gente viu nos filmes para a realidade e para o público que ama a série Harry Potter.
Não, então, eu fiquei simplesmente deslumbrada quando eu cheguei lá, sabe? Porque, assim, na verdade, para quem nunca foi na Disney e não conhece, esse parque, o Island of Adventure, ele é um dos parques que tem mais coisa para se fazer em Orlando, tanto da Disney quanto da Universal. É o parque mais legal. Eu já achava mais legal ainda com o Harry Potter, então eu achei sensacional. Então, assim, eu fiquei com muito medo de não conseguir fazer tudo que eu tinha pra fazer lá, sabe? Falei, ai, meu Deus, eu preciso ir na ala do Harry Potter, aí eu preciso ir na ala dos super-heróis, sabe? Tinha muita coisa pra fazer. A primeira coisa que eu fiz, que todo mundo me indicou, foi ir direto pra lá. Falou, vai direto pra lá, porque enche, lota, a fila fica gigantesca, então você nem faz outra coisa, já vai aí direto. Então, eu dei a volta no parque todo e cheguei. A hora que eu cheguei, a fila do Olivares já tava gigantesca já. Tava muito grande. Aí eu falei, eu não vou ficar na fila, né, do Olivares, sendo que eu tenho tanta coisa pra ver. Eu tenho o simulador, tenho a montanha-russa, né? Beleza, mas nossa, a hora que eu vi, assim, a entradinha de Hogsmeade, nossa, assim, foi lindo. Foi, assim, é um sonho realizado, né? A gente vê, assim, o Expresso de Hogwarts, aquela pessoa caracterizada, vestida de maquinista mesmo. Aí você olha lá no fundo o castelo, que é perfeito, é igualzinho, é muito igual. Eles pensaram em cada detalhe, assim, o musgo na pedrinha do castelo, sabe? É muito legal. A hora que você vai naquela montanha-russa, que é de criança, do voo do hipogrifo, que ele faz uma reverência pra você quando você tá passando, sabe? Eles pensaram em tudo, muito legal mesmo. A decoração, a preocupação com os detalhes, sabe? Eu fui na loja de logros e brincadeiras, assim, você vê, assim, os rótulos das coisinhas, dos produtos, igualzinho que a gente vê no filme, assim, idêntico. Então, a preocupação com os detalhes é muito grande. Foi muito legal. Acho que vale a pena. Coisas que eu fiquei decepcionada, vamos ver. Eu acho que a figurinha do sapo de chocolate, assim, não é 3D coisa nenhuma, é uma porcaria a figurinha. Mas o sapo de chocolate é gigantesco, você não consegue comer sozinho, é muito grande. Os feijõezinhos, a Aline teve o prazer, aí o Gustavo também, de experimentar comigo, né? Eu trouxe pra eles experimentarem. O de carne é a coisa mais horrível da face da terra.
O de minhoca também.
O minhoca da terra. Não, gente, tem minhoca da terra, tem cera de ouvido mesmo.
Ovo frito,
sabão. Tem de tudo. E assim, é perfeito o gosto, é igualzinho mesmo. É como se você estivesse comendo carne. Uma carne doce, horrível. Mas é, assim, a preocupação com os detalhes é muito legal. O simulador é fantástico, assim. É fora de série com qualquer coisa que já teve em Disney e Universal.
Que é o castelo, né?
Que é o castelo, e fica dentro do castelo. Quando eu cheguei, e eu não peguei muita fila, hein? Tinha uma hora de fila pra essa atração. E ainda não era muito, você vê. Não, quando eu cheguei, a montanha-russa do voo dos dragões estava de 15 minutos. Muito pouco. Eu fui 2 vezes, consegui ir. Aí depois eu fui lá no simulador, fiquei na fila e assim, você nem percebe que a fila, que é uma fila. Porque tem tanta coisa no meio, assim, você já chega naquela parte das estufas, sabe? Você vê as mandrágoras. Aí depois você entra no castelo, você vê os quadros conversando entre eles. Aí você já entra numa sala em que você vê aquelas projeções holográficas sensacionais. Meu, isso é perfeito. Tá muito igual, assim. Parece que você tá com o Daniel, com a Emma e com o Rupert na sua frente, assim. Muito legal. Aí tem a hora que começa a nevar.
Durante o passeio da montanha-russa, tipo, ficam passando coisas, assim? Como é?
Você diz qual montanha-russa? Do simulador?
essa atração é do simulador, quando você entra, tipo, nela, enquanto você vai andando, tipo, vai passando coisas, assim?
Então, quando você vai andando na fila, você vai conhecendo os cômodos do castelo, né, os diversos cômodos. Uhum. Então, você entra e você já dá de cara com aquela estátua da Fênix que dá pra sala do Dumbledore, né? Então, você chega no corredor até o final, aí você vira, você já vai dar na sala dos quadros. Aí eles estão conversando e você vê eles se mexendo, os quadros se mexendo, né? Mas uhum. você vai tudo andando, né, como se fosse a sala do castelo mesmo. Aí você passa pelo escritório do Dumbledore primeiro, aí você vê a projeção dele lá, ele conversa com você, ele fala, tome cuidado, que perigos estão próximos. Aí depois você... É muito legal. Depois você passa, por último, pela sala de defesa contra as artes das trevas, em que você acha o Harry, Rony e Hermione lá, eles entram com a capa da invisibilidade, depois eles tiram, eles começam a conversar com você. É muito legal. E aí depois tem aquela parte lá, não sei pra quem lê o relato já sabe, né, que eu escrevi lá. Que aí fala assim, ai, para, Rony, você tá fazendo nevar. E começa a cair um monte de neve assim na sua cabeça, sabe, dos efeitos especiais. Isso tudo você tá caminhando, né? Ah, e aí... Sim. É muito legal. Aí depois você chega na atração em si. Aí sim você chega no... A última parte que você encontra na fila é o chapéu seletor conversando com você. E depois você entra na atração, um carrinho mesmo, que você senta. São, acho que, duas ou quatro pessoas, não me lembro, por carrinho. E aí você... Aí é o simulador mesmo. Aí são aquelas telas 360 graus que te envolvem todo. E assim, o diferencial desse simulador para todos os outros, de todos os outros parques, é a mistura da sensação de imersão do simulador com bonecos reais, entendeu? Então você tá voando com eles, o vento tá no seu rosto. Oh, eles...
Legal.
Super legal. E ao mesmo tempo você vê o dragão naquela tela do simulador. E aí você. E ele simplesmente, o seu carrinho vira e vem o dragão de verdade na sua cara, que é o boneco, sabe? Uhum. Então, essa mistura que foi bem legal, que todo mundo que foi falou, meu, é diferente de tudo que a gente já viu. Assim, meus parentes foram, eles não são tão fãs de Harry Potter, assim, quanto a gente. E minha mãe simplesmente falou assim, nossa, é o melhor brinquedo que eu já fui. Assim, até pra quem não curte ou quem não... simplesmente não liga pra Harry Potter, é bem legal mesmo. Assim. Tanto é que a gente voltou. Falei, não dá pra gente ir embora sem simplesmente voltar. E aí depois que eu fui no parque do Harry Potter, eu voltei no outro parque da Universal, que é o da Universal Studios mesmo. E aí eu vi o castelo de Hogwarts, falei, gente, eu não acredito, eu não quero ir na Universal, eu quero ir no Island, eu quero voltar. É muito legal, assim, tem que ir.
Você acha que é muito pequeno, você acha que ainda precisa dar uma aumentada? Porque há planos, né, de que haja ainda um banco de gringo e tal.
É, vai ter o Gringotts agora.
É, eu acho que tá pequeno, assim. Não tá pequeno por ser uma ala de um parque, porque eu acho que foi bem distribuído, porque é um parque que tem várias alas. Tem a parte do Mundo Perdido, do Jurassic Park, tem a parte dos super-heróis, tem várias coisas. Então, por ser um parque, eu acho que não tá pequeno. Mas por ser Harry Potter e a dimensão que Harry Potter tem, eu acho que tá pequeno. Porque é simplesmente um corredor. Então, é um corredor onde você tem as lojas, aí você olha, você tem o Corujal, tem mais umas lojas, e aí já, mas você passa um pouco, tem as atrações das montanhas russas, e já no final já tem o castelo, e acabou. É pequeno mesmo, assim. É, eu imaginava que fosse maior, mas é legal. Mas eu acho que devia aumentar, sim. Eu acho que esse daí que eles estão vendo pra aumentar é muito válido.
Não. Vê, fala como é que é a cerveja... A manteigada.
Ah, meu, cerveja manteigada, ela é estranha. Ela é docinha, assim, porque você tem duas opções. Você pode pedir a frozen ou você pode pedir a cold, né? A cold, ela é mais amarga. Eu acabei nem pedindo, porque ela é como? Ela é cara, você tem que optar por uma, né? Aí eu peguei a frozen. Ela é muito boa.
Qual que é o preço?
É, olha, depende se você pega com a canequinha, se você pega num copo plástico comum.
Um copinho de plástico, né?
Ah, é, copo não sabia de plástico. Disso.
Não, depende. A caneca é mais cara que se você leva a caneca pra você. Tem a caneca lá ainda. Opa!
Stallone aí, ó.
Stallone, o cachorrinho do Diego. Então, aí você pode pegar a caneca ou você pode pegar num copo normal. E aí, acho que a caneca, se eu não me engano, são uns 12, 15 dólares, assim. É, dá uns 20 e poucos reais, né? Uhum. Mas assim, é muito boa. Tem gosto de
assim, um sorvete.
Não, no pior que não tem gosto de cerveja. Tem gosto de sorvete de creme caramelizado, sabe?
Nossa, que delícia.
É chato, gente. Não vale a pena.
Realmente.
Então, agora...
Todo mundo aqui, assim, super contente, né? Com o fato de não ter ido, graças a Deus.
Mas,
não,
mas vale...
Vamos contar nossa experiência no Play Center agora. No Play Center,
no Hopi Hari. No
Hopi Hari.
Hopi Hari. A história do Hopi Hari é famosa.
No Play Center, um morto por dia.
Eu acho que a gente podia comentar da Premiere que rolou.
Ah, eu acho, do Matthew, né, que ele foi.
Eu quero começar. Ó, eu achei, assim, a Premiere, assim, eu acho que, assim, a Premiere, pra Ilha Casa Morte Parte 1, já que teve pra Parte 1, tem que ter pra Parte 2, eu tô muito aflito para que tenha a próxima Premiere.
Ah, nem fala.
Mas eu acho que como, o bom que já teve essa primeira Premiere, é que se tiver agora na Parte 2, é que eles vão aprender com muitos erros que eles cometeram na primeira Premiere. Eu acho que, assim, o Brasil é muito carente de trazer, de receber um elenco britânico, principalmente Harry Potter, pra cá e tal. Eu acho
e que... deveria, né? Não, tem tantos fãs aqui.
Então, tem muito fã, sabe? Eu acho que eles tiveram resultado. A Relíquias da Morte Parte 1 foi o filme mais lucrativo no Brasil, da série, né? E, assim, mesmo trazendo um ator que, apesar de Parte 2, vai ser bem importante, na Parte 1 ele não... Na Parte 1 ele aparece por 2 segundos. Eu acho que valeu a pena trazer, né? Porque é um ator que, pelo menos, tá em todos os filmes e tal. Mas eu acho que faltou muita organização da Warner. Foi um evento que ficou bem, assim, defasado mesmo, sabe? Pros fãs e tal. Que só fosse... Eu acho que esse negócio de ser um negócio mais selecionado, eu acho que vale mais a pena pra ter um pouco mais de organização. Mas, assim, você achou que você ia pra Premiere pra você ir lá pedir um autógrafo dele, a hora que você ia pedir um autógrafo pra ele, a assessoria não deixava você chegar perto dele. Sabe?
Não, todo mundo, senta aí, não pode ficar em pé, todo mundo senta. Aí tava maior muvuca, todo mundo se jogando lá em cima do
Todo mundo pulando, querendo dar as coisas pra ele.
Eu xingando todo mundo, vai todo mundo tomar naquele lugar. Nossa, foi uma bagunça, foi engraçado.
Aí surgiu a Vera Verão.
Não, é lógico que assim, nós já somos privilegiados de ter visto o ator, de estar na Premiere, mas quando você é fã, na hora, meu, você quer chegar perto, sabe? Não tem graça você ficar olhando e você não poder conversar, você não poder tirar uma foto, você não poder pegar um autógrafo. Isso te deixa meio frustrado, né?
Você não conseguiu
ele entrou falar pela com porta ele. Do... ele entrou pela porta dos fundos do cinema, né? Então, quer dizer, a gente não teve contato com ele nem na parte de fora. E quando ele entrou, ele tava naquele palquinho de baixo e as pessoas não podiam levantar. As pessoas tinham que ficar sentadas. Eles mandavam todo mundo sentar.
Não, e assim, por exemplo, isso foi coisa de erro brasileiro. Porque na Argentina, por exemplo, no Chile, aconteceu o que acontece na Premiere. Tinha um ator, que era o Matthew mesmo. Mas na entrada do cinema, tinha aquele corredor, né? Os fãs na grade, querendo ir lá, né? E não teve isso aqui. Eles montaram uma puta de uma estrutura no Cinemark do Eldorado. A hora que você chegava lá, dava a impressão que realmente aconteceria a mesma coisa, mas acabou ficando por qualquer jeito. Eu acho que, assim, muitos fãs acabaram só olhando ele, eu só vi ele, eu não consegui conversar com ele. A Verônica e a Lili conseguiram não conversar com ele, porque a gente conseguiu... burlar o sistema da Warner e conseguir...
A gente conseguiu uma informação privilegiada aí pra encontrá-lo no dia seguinte.
Mas isso porque a Aline ficou muito no pé do Matthew, porque senão também a gente não teria conseguido falar com ele, nem tirar foto com ele e tudo mais. Então, assim, eu acho que nesse próximo eles têm que ter mais organização e mais valorização aos fãs.
E se fosse pra escolher um ator aí? Primeiro vamos começar com o Hobbs. Se fosse pra escolher um ator, assim, pra vir, qual você escolheria?
Emma Watson.
Nada a ver!
E a Lina Emma Watson.
Hobbs wins.
Não, é porque eu gosto muito dela, então eu gostaria que ela viesse.
Nossa,
então aqui vai o meu recado pra Emma Watson. Emma Watson, quando você vier pro Brasil, eu vou estar lá. Beijos.
Ah, olha só.
Ó, você tem que falar em inglês, ela não entende por quê.
When you come to Brazil, I will be there. Que se fala.
Fez curso de inglês só pra poder falar com ela.
Oi? Cursos de inglês é Robson.
Curso de inglês. Eu faço online aqui, ó, aqueles cursos gratuitos, aqueles.
Você, Diego, que ator você gostaria, ou atriz, que viesse?
Olha, deixa eu ver. Eu acho que eu...
Cheio de Harris. Não,
eu escolheria, acho que o Alan Rickman, mano. Só pra falar, só pra eu olhar, ele me fala... On the page in 129.
This is a false trail.
This is a false trail.
Não, mas eu acho que... Não, falando do trio, eu escolheria o Rupert. Só se pode escolher um dos três.
Não, qualquer um, de qualquer ator.
Ah, então, o Alan Rickman.
E você, Enoch?
Ah, Evana, com certeza.
Jura?
Juro. Tipo, no ano passado, ela que tava escalada pra vir ao Brasil, só que aí eles fizeram a troca, porque a agenda dela tava muito cheia e ela não pôde vir ao Brasil. Quem viria era ela.
Nossa, ah, legal.
Então o Felton podia vir, né?
Então, eu acho que o Tom Felton seria uma boa pessoa, porque ele tem um papel importante no filme e tal. Porque a gente, o trio só vai pra Nova York e Londres, não tem como eles virem pra cá. Então, eu acho que seria legal o Tom Felton, a Eva, né, seria muito bom também. Se o Matthew voltar agora, que o filme é mais, o papel dele é maior no filme, vai ser mais importante. É.
Ah, eu gostaria que o Ralph Fiennes viesse.
Ah, mas ele não
tem. Gostei.
Oh.
Imagina. Quem?
Eu gostaria... Não,
ele
era
Bohan Carter. Eu queria ele na Bohan Carter, desculpa.
Eu ia falar ele na Bohan Carter, meu. Você copiou.
Foi mal. Eu queria o Robert Pattinson aqui, pra divulgar.
Queremos ele brilhando aqui no Brasil. Polêmica.
Não, mas eu gostaria... Eu sou meio humilde, né? Mas eu gostaria dele na Bohan. Já pensou que sensacional?
Nossa, é demais. Aí eu pularia... pelos corpos de todos pra ir lá falar com ela. Bom, pessoal, então agora a expectativa mesmo é que a divulgação do próximo filme seja muito boa, né? E que
com
a gente
certeza.
Tenha uma premiere não decente, porque a primeira não foi decente, mas uma premiere melhor e muito mais emocionante. E que, né, chegando aí a reta final aí não a reta final, que a gente ainda vai ter muita coisa depois do filme, até o MTV Movie Awards 2012 já tá garantido, né? E lógico, na nossa cabeça, certeza que Harry Potter nunca vai sair da nossa cabeça, né?
Eu quero saber qual vai ser o sentimento de vocês a hora que acabar o filme, acabar tudo. Eu nem sei o que vai acontecer comigo.
Nossa, alguém vai ter que me arrancar da cadeira do cinema, né? Porque vai ser...
Eu vou debulhar de chorar, gente.
Eu também.
Eu fui assistir Thor, né? Aí tem a cena pós-créditos de Thor, né? Eu falei, pô, Harry Potter pode ter cena pré-créditos, pós-créditos, baking off.
Aliás, gente, aproveitando isso, só uma perguntinha rápida antes da gente finalizar. O que vocês acham das refilmagens do epílogo? Vocês acham que foi uma decisão acertada? Ou vocês acham que... O que vocês acham?
Não, acho que vale a pena, porque é uma cena que vai encerrar a série, então precisa ter uma boa qualidade, né? Realmente, eu acho que ter feito lá no meio da estação...
Mamuvuca,
deve ter atrapalhado um pouco. Mas o que comentaram no test screen, que ó, todo aquele investimento de efeitos especiais de Benjamin Button, não tem isso, né?
É.
Só colocaram uma roupa deles mais velho, o cabelo, maquiagem, acabou.
E acho que o próprio Daniel, né, a maquiagem dele, quando gravaram na estação, tava... Parecia o meu avô.
Parecia que ele tinha, tipo, 60 anos de idade, né?
E aí quando eu acho que na refilmagem, que não sei se saiu algumas fotos, aí parecia que eles já fizeram um cabelo meio estilo mais quarentão, assim.
É.
Bom, é isso. Alguém quer fazer alguma consideração final?
Eu queria agradecer a presença do Robson, que tá aqui representando todos os ouvintes e visitantes do Clumência. Nada, a gente que agradece. Você é um visitante muito querido pela equipe inteira. E a gente queria dizer.
Hora,
a
todos...
hein? Vai ganhar dizer... um DVD.
Cadê meu prêmio, Gui?
A gente queria dizer em nome de toda a equipe também que a gente está na torcida que tem uma Premiere no Brasil, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas que pelo menos tenha novamente e que todos os fãs possam acompanhar a divulgação lá no Alcumência conosco.
É isso aí. Agora, o momento mais esperado do podcast. Eu quero que todo mundo encerre o programa. Assim, expressando o Voldemort dentro de você, entendeu?
Vamos lá, então.
Todo mundo com o gemido de Voldemort pra acabar esse podcast. E até o próximo.
You lose everything. Um, dois, três e...
Yeah! Ô, Hobbs.
Oi.
Imita o Dobby aí.
Tá. Qual parte que é que eu imito? Qual das muitas partes?
Qualquer parte. Dobby, only... Never meet
Dobby, né? Ah, eu tô meio gripado, mas espera.
Vai, Hobbs.
Dobby never meant to kill. Dobby only meant to me or seriously injure. Ah, eu não tô com a voz legal pra falar.
Muito bom.
Galera, pra vocês conferirem o relato especial escrito pela Verônica sobre o Parque Mundo Mágico de Harry Potter, vocês acessem alcumencia.com.br/parque-harry-potter. Lá tem fotos, tem vídeos e tem um texto muito legal que ela escreveu. E continue nos acompanhando lá no Alcumencia, tá ok?
Ah, legal, gente.
Isso aí. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau.
Um abraço. Até mais, pessoal.
Done their job on you. They're hip to it, man. They're in the groove.